Eles já aqueceram as vozes e ligaram os microfones. Está começando o Debate Online, o podcast da Rádio Futebol Online. Oferecimento de Ruby Travel, de Primeira Bar, TI Personal e Cross Life Vila Osasco.
Olá, ouvintes da Rádio Futebol Online e ouvintes agora também, assíduos do nosso podcast do Debate Online. Eu sou o Guilherme Rodelli, ainda em quarentena, estamos aqui com os jornalistas da Rádio Futebol Online, o Theo Martino e o Bruno Assis, e como a gente vem fazendo durante esse período de isolamento, a gente vai falar de mais uma seleção histórica, né? A gente não é tão não tem tanta idade para lembrar das seleções do passado, de 70, 80. Então a gente pega um período mais próximo, mas um dia a gente chega lá e comenta desses outros times históricos. O importante é que no episódio de hoje a gente vai falar de uma seleção que é muito querida assim, pelos amantes do futebol antigo também e por essa geração que ficou marcada pelo título mundial na Alemanha. Estamos falando da Itália de 2006, comandada pelo Marcello Lippi. A Itália que foi tetracampeã em 2006, com grandes jogadores daquela geração entre 2004 e 2006, que ainda perduraram por mais tempo na seleção, é verdade, mas o auge desses craques como Totti, Pirlo, Gattuso, Cannavaro, que inclusive foi melhor do mundo, o próprio Buffon, o auge desses jogadores acabou sendo na Copa do Mundo. Então deixa eu dar meus cumprimentos ao Theo Martino, primeiramente, que a gente vai falar hoje bastante sobre a Itália.
Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Bruno? Um grande prazer mais uma vez participar do podcast da FBO, nosso debate online, para falar dessa seleção que teve um pré-Copa bastante conturbado, que teve uma Copa onde ela foi desacreditada. E a gente pode até falar um pouquinho, buscar um pouquinho para trás, sobre todas as decepções de Copa do Mundo que a Itália teve nesse período, entre o tricampeonato e esse tetracampeonato que se consumou em Berlim na noite de 9 de julho de 2006. Ou seja, foi um triunfo onde a Itália não era a principal candidata, mas que durante o Mundial foi se mostrando muito forte. Os jogadores fecharam com o Marcello Lippi e aí consumou na taça levantada por Fábio Cannavaro no estádio Olímpico de Berlim.
Muito bem, e junto de Theo Martino está também Bruno Assis, para falar sobre essa geração de craques que a gente lembra até hoje, né? Pirlo se aposentou recentemente, o Buffon ainda está jogando, não é, Bruno?
Olá, Guilherme, olá, Marcelo, um grande prazer estar aqui com vocês, também aos ouvintes aí do podcast Debate Online, né? Nossa Rádio Futebol Online. E é isso, são jogadores marcantes dessa geração italiana, um que ainda joga até hoje, que é o Gianluigi Buffon, goleiro que hoje está na Juventus, né? Estava também na Juventus naquele verão de 2006, né? Conturbado no país Itália, mas que teve um pouco de felicidade ali, teve uma grande alegria ali com a sua seleção sendo campeã do mundo, improvavelmente, né? Ninguém acreditaria naquela seleção italiana, e grandes jogadores aí que passaram aí, se aposentaram recentemente, caso de Pirlo, Totti, Daniele De Rossi, o De Rossi ainda acho que estava jogando no Boca, não está definindo aí se não saiu, se aposentou ou não, mas foi uma grande Itália com bons nomes e que foi aí indo e se sagrou campeão mundial, tetracampeão mundial.
Exatamente. Então vamos começar os assuntos aqui. Começar todo cronologicamente o ciclo dessa Itália, que começou lá em 2002, 2003, com o início das eliminatórias. Antes da gente entrar nesses casos políticos e polêmicos do futebol italiano, a Itália passou por uma eliminatória tranquila, né? Caiu no grupo 5 das eliminatórias europeias, foi líder de um grupo que tinha Noruega, Escócia, Eslovênia, Bielorrússia e Moldávia, quer dizer, adversários tranquilos, e que a Itália comprovou o favoritismo histórico que tem sobre esses adversários. Foi a primeira do grupo com 23 pontos, só uma derrota fora de casa para a Eslovênia, 2 empates e outras 7 vitórias. Melhor ataque, segunda melhor defesa, né? Deveria ter sido até a melhor por conta do histórico do futebol italiano, mas o fato é que foi para a Copa do Mundo e, como vocês falaram, chegou desacreditada. Mas as eliminatórias passou tranquilo pelos adversários, não foi, Bruno?
Foi, como você bem disse, Guilherme, foi um grupo tranquilaço para a Itália, né? Tinha ali uma Noruega, que já não era uma Noruega da década de 90 ali, que foi em duas Copas consecutivas, 94 e 98, mas ficou fora de 2002, né? E desde 98 não figura aí numa Copa do Mundo, e com Escócia, Eslovênia, Bielorrússia, né? O Belarus, né? Para muitos aí, e a Moldávia. Então foi um grupo tranquilo pelos jogadores que a Itália tinha, era obrigação passar em primeiro nesse grupo, também não depender de repescagem, ou até mesmo já ser eliminada nessa primeira fase de eliminatórias. Mas um grupo tranquilo para a Itália aí, para chegar na Copa do Mundo de 2006.
E ao contrário do que a gente viu no episódio passado, por exemplo, do podcast, que a gente falou bastante da seleção brasileira, que ela não foi um processo, né, contínuo ali entre 98 e 2002, né, ela foi formada muito perto da Copa do Mundo, o mesmo a gente não pode dizer dessa Itália, né? Muitos jogadores que estiveram nas eliminatórias, foram bem nas eliminatórias, estiveram também na Copa do Mundo. Luca Toni, De Rossi, o próprio Pirlo, que a gente vai falar bastante dele também, sobre esses craques que marcaram, o Del Piero. Então, essa seleção teve um processo feito, né, nos 4 anos de Copa, não foi, Marcel?
Foi. A Itália, ela veio maturando com o andar, vamos dizer assim, na verdade. Ela teve até uma perda de alguns jogadores de uma geração belíssima, como é o caso do Roberto Baggio, como foi o caso do Christian Vieri, que até 2002, o Baggio 98, o Vieri ainda jogou até a última Copa em 2002, mas a base daquela seleção veio sendo já formada e chegou ao auge da maturidade em 2006, que ainda teve, a gente pode até detalhar durante o nosso podcast, mas, por exemplo, Nesta, que seria o zagueiro ideal para jogar com o Cannavaro, e era a dupla dos sonhos de muitos treinadores, mas o Nesta acabou se contundindo na segunda partida e aí o Materazzi entrou, e o Materazzi também teve seus capítulos fantásticos nessa Copa do Mundo, mas em termos
Virou história, né?
de criação desse. Gerou uma história, né? Você vê a contusão do Nesta, que o Materazzi entrou a partir do jogo contra os Estados Unidos, que era a segunda partida da fase de grupos, substituindo o Nesta machucado. O Nesta não conseguiria se recuperar. O Materazzi foi até o final e teve seus gols salvadores, que classificou a Itália, ajudou a classificar a Itália para a próxima fase. Teve gol, inclusive, na final. Causou a expulsão do Zidane, que eu acho que é um capítulo que a gente vai discorrer bastante ainda no decorrer do podcast. Mas eu só queria atentar para um detalhe de todo um processo, desde o tricampeonato até o tetracampeonato, vamos dizer assim, desilusões da Itália, fracassos e de decepções durante Copas do Mundo, desde 86, onde ela foi defender o seu tricampeonato e caiu muito precocemente para a França nas oitavas de final por 2 a 0. Foi decepcionante ali. Copa seguinte, a Itália sediou o torneio. Foi até a semifinal e, de maneira decepcionante, acabou caindo nos pênaltis. Não digo decepcionante pelo mau futebol. O futebol daquela Copa do Mundo em geral foi pobre. Foi talvez a pior Copa, tecnicamente, das últimas 10 que nós tivemos. A pior foi a Copa de 90. 94 foi, perdeu na final para o Brasil nos pênaltis. 98 para também anfitriã França, de novo nos pênaltis. Teve até uma Eurocopa nesse meio aí, em 2000, que ela também perdeu para a França no Golden Goal da prorrogação. Em 2002, ela foi massacrada pela arbitragem e foi eliminada nas quartas de final pela Coreia. Ou seja, a Itália veio com uma ferida exposta muito grande para chegar em 2006, em meio a toda a turbulência que a gente vai descrever também, que aconteceu no ano anterior, que desencadeou, inclusive, em sérios escândalos. E a Itália conseguiu se juntar à equipe de Marcello Lippi com jogadores já experientes, até velhos, se a gente considerar a idade média daquela equipe, mas conseguiu se fechar e, de maneira surpreendente, arrancou para o título mundial no ano de 2006.
Isso, e como a gente falou, as eliminatórias da Itália foram bem tranquilas, a gente nem vai ficar entrando em muito detalhe aqui. O único tropeço foi contra a Eslovênia mesmo, mas num jogo fora de casa, aqui no leste europeu, geralmente a situação é até complicada de se jogar lá e tal. Então chegou para a Copa no que parecia tudo bem, só que tinha um problema no país Itália, né? O time Itália, beleza, mas o país vivia um caos por conta de escândalos envolvendo times de futebol e manipulação de resultados. Então, foi descoberto esse escândalo em 2006 envolveu vários times do campeonato italiano, os principais Juventus, Milan e Lazio. Eles foram acusados de manipular fraudulentamente resultados de jogos, de árbitros que seriam favoráveis, né? Coisas de sites de aposta. E aí foi descoberto isso, o escândalo veio à tona e o presidente da Juventus foi um dos que teve suas gravações divulgadas e culminou com o rebaixamento da Juventus, né? Foi a principal prejudicada, que além de ser rebaixada, perdeu dois títulos de 2005 e 2006. E times como Milan e Lazio começaram o campeonato de 2006 e 2007 com pontuação negativa, ou seja, tiveram que somar mais pontos que os demais para recuperar essa pontuação, para pelo menos zerar, né? Isso no começo do campeonato. É, Marcel, você que esteve mais envolvido nesse escândalo, até escreveu para a Rádio Futebol Online sobre isso, conta pra gente, para quem ainda não sabe dessa história, ou para quem já viveu, para relembrar também como foi todo esse escândalo de manipulação de resultados na Itália. Que não era a primeira vez, né?
É, não era. A própria Copa de 82, onde a Itália também foi campeã, ela também vivia um processo de escândalo de manipulação. O próprio Paulo Rossi, que acabou sendo o carrasco da seleção brasileira, foi um dos pivôs do escândalo. Ele acabou brilhando naquela Copa do Mundo, principalmente contra o Brasil, e dali em diante ele foi protagonista, quando a Itália sagrou-se campeã, vencendo a Alemanha. Em 2006, descobriu-se esse escândalo envolvendo arbitragens amigas, arbitragens de gaveta, vamos dizer assim, alguns árbitros favorecendo resultados de alguns dirigentes importantes de Juventus, de Milan, de Lazio. E há 3 meses da Copa do Mundo, esse escândalo estourou. Tinham todos os ingredientes para a Itália não ir bem, né, naquele Mundial. Porque se fosse um processo anterior, que a Itália teve que se reerguer, talvez a gente tivesse ali um ingredientezinho para dizer: olha, a Itália se reergueu, tá firme. Mas não, a Itália estava destruída moralmente naquele momento. Os escândalos correram o mundo todo tinha vergonha da Itália, a Itália sentia vergonha do mundo por aquilo que ela fez, mas diferentemente de outros locais onde a gente já viu escândalos, foi muito severa. A Juventus teve que entregar títulos, ela devolveu títulos. A temporada de 2004, 2005, se eu não estiver enganado, foi uma temporada onde acabou não tendo campeão declarado. A temporada de 2005, 2006, a Inter acabou sendo declarada campeã. Isso para uma equipe que é complicado, e muitas das vezes nem jogadores ficaram sabendo, ou seja, foram traídos por dirigentes, foram traídos por quem comanda, porque essas negociações escusas foram feitas em outra esfera, não foi no vestiário. E isso acabou gerando um sério descrédito. Tanto é que da equipe da Itália, da Juventus, a base da Juventus, um ou outro jogador acabou ficando para a disputa da Série B ou C italiana, com base no rebaixamento da Juventus, e todo mundo debandou. A gente lembra, se não me engano, dessa equipe, Zambrotta foi para o Barcelona, a gente teve outros jogadores, Cannavaro para o Real Madrid, assim, de grande renome que a gente lembra de cabeça, que ficou na Juventus, foram o Buffon, que ficou de maneira longeva na Juventus, até duas temporadas atrás, onde saiu para uma aventura no Paris Saint-Germain, onde todo mundo já imaginava que ele fosse se aposentar, e aí acabou até voltando para a Juventus agora, continua ainda sua carreira, o brilhante goleiro italiano, e o Del Piero, que também era um ídolo máximo da Juventus naquele momento, e acabou permanecendo, depois, no final da sua carreira, acabou saindo, foi jogar, inclusive, no futebol australiano. Mas são dois símbolos que permaneceram na Itália e também acabaram sendo símbolos dessa equipe na Copa do Mundo. A equipe italiana, o próprio Del Piero, ele não foi titular dessa equipe, mas foi um 12º jogador que sempre que entrou, sempre que precisou, ele entrou, inclusive com a pá de cal, que foi a semifinal com a Alemanha. Os gols saíram já nos últimos minutos do segundo tempo da prorrogação, com o Fábio Grosso, e depois num contra-ataque de Almanac, coisa mais linda de se ver, aquele tapa na forquilha do Del Piero, acabando com os sonhos alemães e levando a Itália para a final.
Del Piero, grande nome da Juventus na época, né? Perdurou até mais ou menos 2010, depois se perdeu ali pelo continente da Oceania, mas ainda assim a gente sempre lembra que foi um grandíssimo jogador. E Bruno, sobre esse escândalo aí da Copa, antes da Copa, né? Um mês antes da Copa de 2006, a gente esperava que uma Itália que chegaria totalmente abalada, né? Jogadores da Juventus, inclusive, no time, né? A gente falou do Buffon, do Del Piero, e a gente viu que não foi assim. Parece que o time se uniu mesmo, foi formado a família Lippi, como você falou pra gente aqui nos bastidores, e conta a sua experiência ao saber desse escândalo e o que você esperava da Itália na Copa de 2006.
Olha, na época, com meus altos dos meus 19 anos, já amando futebol, né? Eu caiu como uma bomba, né? Acho que você não gosta de ver assim escândalos no futebol, né? Independentemente do continente. Já acabara, né, de ter um aqui no Brasil em 2005, né, que foi a máfia do apito aqui. Vivemos toda essa situação de jogos remarcados, uma situação realmente chata. E logo depois, né, um ano seguinte, pré-Copa do Mundo, vem esse escândalo para a Itália. E para um país que vai disputar uma Copa do Mundo, é um turbilhão, né? Então é aquilo, como a Itália chegará numa Copa do Mundo, como o Marcel disse, jogadores da Juventus, um país que ninguém confiava, que nem o próprio país confiava, que nem os próprios torcedores confiavam. Eles tinham aquela memória, aqueles torcedores mais afetivos, das memórias afetivas, tinha a lembrança de 82, acho que na roda lá do vinho e da massa, eles falavam, ó, em 82 foi assim, a gente estava também com escândalo de corrupção, de arbitragem, time rebaixado, e chegamos lá e fomos campeões. Não, mas dessa vez vai ser diferente. Enfim, o Marcelo Lippi, que é um dos maiores vencedores do futebol europeu, né? Foi campeão com a Juventus da Liga dos Campeões em 96, campeão do Mundial Interclubes também no mesmo ano, vencendo até o River Plate na final. Ele foi o técnico com a missão de levar esse grupo, né, desacreditado, essa descrença no país, a uma boa participação na Copa, era ali. Então, a pretensão era uma boa participação. Vamos lá, passar de fase, a primeira, claro, chegar mais longe possível, umas quartas de final, uma semifinal, quem sabe. Mas era juntar os cacos e fazer uma campanha digna. E isso, o Lippi usou muito bem como incentivo aos seus atletas, que eles tinham ali a chance de reverter tudo o que estava acontecendo. Se o futebol fez essa bagunça toda, com o futebol vamos dar essa alegria, né? Tentar dar essa alegria no momento de tristeza, no momento de escândalo. E foi isso que aconteceu. Os atletas compraram a ideia do Lippi, fecharam com ele e até tinha um lema, né? Que era um por todos, todos por um, né? Os três mosqueteiros, né? E aí a Itália rumou, né? Iniciou um árduo caminho rumo à final em Berlim e lá chegou no dia 9 de julho de 2006.
Então vamos falar desse caminho. A Itália chegou para a Copa, estreou no dia 12 de junho contra a Gana. E um grupo, o grupo E, grupo que também, se a gente olhasse no papel, a gente diria que era bem tranquilo para a Itália passar, tanto que foi tranquilo e a Itália passou em primeiro lugar. Pegou Gana, pegou a República Tcheca, que hoje o governo da República Tcheca pediu para ser chamada internacionalmente de Tchequia, e os Estados Unidos. Ganhou de Gana, 2-0, inclusive o árbitro desse jogo foi o Carlos Eugênio Simon, árbitro brasileiro. Depois empatou contra os Estados Unidos e seria o único gol que a Itália tomaria até o gol da final do Zidane de pênalti. E foi um gol contra, inclusive, do Zaccardo. E depois, na última partida, conseguiu vencer a República Tcheca e se classificar para as oitavas de final. Então, a primeira fase bem tranquila, sem nenhum tipo de sustos, a não ser aquele empate com os Estados Unidos, uma seleção totalmente sem tradição. Inclusive, foi o único ponto que os Estados Unidos fez na Copa inteira, Bruno.
É, exatamente, um grupo tranquilo para a Itália, né? A Itália começou até surpreendendo, né? Aqui nos bastidores o Marcel até comentava que a Itália sempre foi aquele time de passar na bacia das almas, com um empate, dois empates, uma vitória, um empate, uma derrota e uma vitória, e dessa vez passa com 7 pontos, vencendo o Gana, que sempre esses times africanos é uma incógnita, você não sabe o que esperar deles, aquele jogo rápido, incisivo, e conseguiu vencer bem Gana, e teve um empate ali com os Estados Unidos, mas aí vence muito bem, né, o time da República Tcheca, ou de Tchequia, e era um time que tinha Milos Baros, né, de Ved, o Rosicky, que jogava no Arsenal, o Tcheque era o goleiro, então era uma seleção que vinha de uma semifinal de Euro em 2004, era a base daquela Euro de 2004 nessa Copa de 2006, e a Itália foi, conseguiu e passou bem nesse grupo, com duas vitórias e um empate, e aí vai para as oitavas de final, quando enfrenta a Austrália.
A Austrália que era do grupo do Brasil, né? Em um jogo totalmente difícil para a seleção italiana, a Austrália comandada pelo Gus Hiddink, técnico holandês, que depois treinaria até o time do Chelsea, mas dificultou bastante, depois de uma Itália que na primeira fase começou a chegar perto da escalação que a gente veria na final, né? Começou a colocar o Perrotta no time, o Camoranesi também entrou, eles que revezavam ali entre... titularidade e banco de reservas. O Totti virou muito mais um atacante do que um meia, como tinha sido no primeiro jogo. Então a Itália, pelo menos no final da primeira fase, começou a ter a escalação que talvez seria ideal e que chegaria até a final. Mas vamos falar do jogo contra a Austrália, que foi uma seleção que se classificou em segundo lugar no grupo do Brasil, deu trabalho para o Brasil e deu também muito trabalho para a própria Itália, que venceu com um pênalti muito questionável no finalzinho do jogo. O pênalti, se eu não me engano, aconteceu depois dos 90 minutos, com 3 minutos de acréscimo, né? O Totti faz o gol, o relógio marcava mais 5, né? Mas o pênalti mesmo, ele aconteceu, foi apitado quando estava 3 minutos depois dos acréscimos, Marcel.
Exatamente. Foi uma partida muito complicada para a Itália. E acho que só vale ressaltar uma questão, Guilherme, que na primeira fase, esse time mais próximo do time da final foi muito em função também de dois pontos que aconteceram, duas questões que aconteceram na primeira fase. Na partida contra os Estados Unidos, teve não só a contusão do Nesta, que era o zagueiro que jogava, que fazia a dupla de zaga com o Cannavaro para a entrada do Mazzarri, e também teve a expulsão do De Rossi, que tomou uma punição gravíssima e só ficaria disponível para voltar em uma eventual final. Aí sim abriu espaço para Camoranesi, para Perrotta, nesse meio campo, porque o De Rossi naquele momento seria titular dessa equipe, talvez por toda a Copa do Mundo, né? Então foram episódios que aconteceram durante a primeira fase que ajudaram a Itália a encontrar um time. Em Copa do Mundo isso acontece. Existem episódios, existem situações que te fazem encontrar o time ideal e muitas vezes, se você comparar todos os campeões, a equipe que começou a Copa e a equipe que terminou a Copa não é a mesma. É muito raro você se manter, e foi inclusive na Copa de 2018 algo que se reclamou muito do Tite, de não ter encontrado soluções ali dentro dos 23 que possuía à disposição, mas isso é também assunto para um podcast separado. Foi só a título de lembrança mesmo dos dois episódios. E também lembrando que essa, ou hoje atualmente Tchequia, na época era a favorita do grupo nas bolsas de apostas, muito em função do que fez na Euro de 2004 e sim por ter essa geração, acho que talvez nunca mais é difícil de dizer, mas é muito difícil dela encontrar jogadores tão talentosos que joguem junto da maneira que jogou. O próprio Bruno colocou alguns nomes, eu ainda entendia o Ifaluzzi, Poborski, Smisser, o centroavante Kohler, ou seja, a gente tinha jogadores...
O Jankulovski.
Jankulovski, ou seja, a gente... De quantos jogadores titulares aí nós já mencionamos? Talvez 8, 9. Era uma geração muito boa que decepcionou nessa Copa.
E a maioria desses eram titulares em grandes clubes da Europa.
Grandes clubes, não só durante
na Itália, né?
Maioria.
Na Itália também.
Na Itália,
né? De Verde.
O Jankulovski, lateral esquerdo no Milan, ele chega depois, né, o Jankulovski.
Ele chega depois da Copa, logo depois da Copa.
Foi uma seleção que, se ela joga tudo aquilo que se esperava que ela jogasse, poderia ter complicado... Poderia ter mudado o caminho da Itália nessa Copa também, porque a Itália tradicionalmente classifica em segundo ali, aos trancos e barrancos, quase caindo. E essa Austrália, entrou em campo satisfeitíssima com o empate, querendo levar para as penalidades, que para ela já estava muito bom. A Austrália não ia para uma Copa, se eu não estiver enganado, desde 1954, a Austrália não ia a um Mundial. Ela voltou ao Mundial em 2006, conseguiu, no grupo do Brasil, ainda se classificar, num grupo que tinha Brasil, Croácia, Austrália e Japão. O Japão do Zico conseguiu vencer o Japão na estreia, perdeu por 2-0 para o Brasil e conseguiu a sua classificação na última partida perante a Croácia, que já não era a mesma Croácia da geração anterior, era uma entre-safra entre a Croácia de Suker com a Croácia de Modric, olhando no decorrer dos tempos, era uma entre-safra, por isso também não foi uma Croácia que deu tanto trabalho assim. A Austrália se classificou em segundo nesse grupo e pegou a Itália logo nas oitavas de final, conseguiu levar numa retranca muito grande o jogo até as semifinais, lembrando que essa Austrália só foi a esse Mundial porque eliminou o Uruguai na última repescagem. O Uruguai sempre eliminava a Austrália, e nesse Mundial de 2006 a Austrália deixou o Uruguai de fora. A Austrália fez frente à Itália, conseguiu parar a Itália. E aí, em dado momento, nós mesmo como torcedores olhamos assim e falamos assim, essa Itália, por tudo que está acontecendo, foi longe. Se cair hoje, já temos a história da Austrália nas quartas de final, depois de muitos anos, e a Itália vai ser a decepção por causa de todos os escândalos e tal. Eis que há um pênalti aos 93 minutos anotado para a Itália. Eu não diria discutível. Na minha opinião, não foi. Mas a gente pode discutir. É um lance que cabe discussão, sim.
Nada.
Cabe assim. A Austrália tem total razão em reclamar de um pênalti àquela altura. Não me vem agora na memória o árbitro daquela partida, mas a questão é que o Totti converteu o pênalti aos 50 minutos do segundo tempo e levou a Itália para as quartas de final. Ali parece que a Itália se soltou. A partir daquele momento, a Itália passamos pela fase ruim, estamos entre os oito e daqui em diante é jogar o nosso futebol. E pelo que a gente pôde acompanhar da Copa, foi o que aconteceu, não foi, Guilherme?
Foi isso mesmo, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E só para completar a informação, o árbitro da partida contra a Austrália foi o espanhol Luiz Medina Cantalejo. Não encontrei, até hoje, nenhuma pessoa que tenha confirmado também que tenha sido pênalti a favor da Itália, né? Os australianos com certeza devem reclamar disso até hoje em Copas do Mundo. Esse deve ser o assunto da mesa redonda deles toda a Copa, né?
Porque agora olhou para a camisa. Olhou para a camisa e os olhos verdes do Totti.
Exatamente. Mas posso te falar, Guilherme, até uma opinião impopular minha aqui. Se fosse a Argentina, a gente falaria desse lance até hoje. Ah, é que a Itália, no Brasil, ela é bem vista.
É bem querida.
Sim.
Nós temos que Oriana, Guilherme Rodelli, até o Martino. Então, assim, todo mundo tem um pouco da Itália aqui. Então, a gente já passou a Itália, Se fosse a Argentina, a gente já tá bravo até hoje.
Com certeza. E a Itália, nesse jogo, pegou uma equipe que jogava mais ou menos igual, né? Pelo menos no sentido de modelo de jogo. Jogar de forma reativa, que a gente, nessa época, nem usava esse termo futebolístico, né? Jogar de forma reativa. Mas era uma seleção que também privilegiava muito a defesa e tentava sair nos contra-ataques. Não tinha tantos jogadores rápidos assim, a Austrália, mas mesmo assim era o estilo de jogo que classificou ela no grupo do Brasil. E aí a Itália, com a bola, teve os seus problemas, tanto que só foi se classificar com um pênalti no final. Mas aí, como o Theo Martino muito bem falou, parece que a Itália se reencontrou e jogou o futebol que se esperava dos grandes craques que tinha, principalmente no setor de ataque, né? A Itália, na fase seguinte, nas quartas de final, pegou a Ucrânia, que tinha eliminado a Suíça. Eliminou a Suíça nos pênaltis, Suíça que não tinha levado nenhum gol na Copa do Mundo, saiu sem levar nenhum gol na Copa de 2006, perdendo nos pênaltis para a Ucrânia, e aí esse confronto a Itália deslanchou. Foi um 3-0 assim, sem botar defeito. É lógico que o gol do Zambrotta no comecinho condicionou o jogo a favor da Itália, mas ainda assim, se a gente analisar a competição toda, talvez tenha sido a melhor partida da seleção italiana, né, Theo?
Exato. E essa Suíça que foi eliminada pela Ucrânia havia sido primeira colocada da chave da França.
Exatamente.
Que faria a final com a Itália. A Itália desencantou, inclusive teve o seu centroavante Luca Toni desencantando nessa partida, fazendo dois gols. E ali, talvez a principal chave, talvez o centroavante, que é sempre importante o centroavante estar confiante, estar fazendo gols, e a Itália não tinha ainda essa confiança. O Luca Toni era um jogador já conhecido mundialmente, era um centroavante com raríssima felicidade e oportunismo nos campeonatos locais, mas na Copa do Mundo ainda não tinha feito muita coisa, e na partida ele falou assim, aqui estou eu. Marcou dois gols na partida, a Itália jogou o futebol muito mais apresentável, muito mais agradável, não deu chance para a Ucrânia que tinha nada mais, nada menos do que o Shevchenko,
um jogador... Do Milan também, né? Um jogador de futebol italiano.
Do Milan também, era um conhecido dos italianos e jogava um futebol também de primeira qualidade, era um atacante excepcional, o Shevchenko, mas carecia de outros jogadores na sua seleção que dessem a ele condição de brilhar. Ele era uma estrela muito solitária naquela equipe da Ucrânia. A equipe da Ucrânia que acabou entrando no grupo H com a Espanha. Espanha, Ucrânia, Tunísia e Arábia Saudita. Então, você olhava assim, você tinha quase certeza que a Ucrânia seria segundo lugar naquele grupo. Inclusive, num grupo que nós já até falamos um pouquinho, alguns episódios atrás, quando nós falamos da Espanha, daquela Espanha que foi campeã em 2010 e que nasceu alguns anos antes, tendo um lapso ali na Copa de 2006 para o mundo, né? E aquele grupo H tinha a Ucrânia, que foi segundo colocado. Passou pela Suíça nos penais, um 0-0 ali, difícil inclusive de assistir, mas nas quartas de final acabou não tendo, não oferecendo nenhuma resistência para a Itália. A Itália ali carimbou, assim, eu sou a Itália, eu sou tricampeão do mundo, só não tenho mais títulos que o Brasil aqui, também era tricampeã a Alemanha naquele momento, mas a Itália se colocou no Mundial como uma candidata, não digo favorita ainda, mas como uma candidata sim ao campeonato, com aquela vitória por 3-0, classificando-se para as semifinais para enfrentar nada mais nada menos do que a dona da casa, a Alemanha, que viria a eliminar a Argentina nas quartas de final também nos penais. E esse encontro foi épico, sempre foi épico em Copa do Mundo. Eles simplesmente reeditaram ali, naquela semifinal, a final de 82. Então seria também uma chance para os alemães se vingarem daquela derrota na Espanha 24 anos antes.
Enquanto a Itália vencer a Ucrânia por 3-0, o Brasil perdia para a França por 1-0 naquele gol fatídico, gol do Henry, que tem a puxada na meia do Roberto Carlos, que também é um assunto para outro podcast inteiro. Mas passou para
O fracasso da seleção brasileira nessa Copa é assunto para podcast parte 1, 2, 3, porque vai ser verdade. Assunto. Todo ciclo vai gerar um assunto, o porquê que aquela seleção não jogou o que se esperava, ou o que ela jogou antes do Mundial. O Mundial ela não se apresentou, simplesmente não foi.
Exatamente, aquela seleção que reuniu muitos craques, mas não tinha um time. Bom, voltando para o assunto Itália, agora a gente vai falar do jogo preferido dos três aqui na Copa do Mundo. Não só da seleção italiana, mas da Copa em geral, que foi a semifinal contra a Alemanha, jogo em Dortmund, no estádio do Borussia, que ainda não era o Signal Iduna Park, tinha outro nome, era o Westfalenstadion. A Alemanha segurou o 0-0, né? Quer dizer, até teve mais chances de vencer o jogo no tempo normal, levou para a prorrogação, e aí os dois gols basicamente saíram da essência daquele time italiano, não foi, Bruno?
Ah, foi o jogo histórico, talvez um dos melhores, né? Se não o melhor jogo daquela Copa do Mundo de 2006, e colocava na frente dois rivais históricos, né? E ambos tricampeões mundiais ali, né? Naquela ali, queriam, né, quem conquistaria o tetra aí primeiro, se era Itália ou Alemanha, e um grande jogo foi, né? Eu lembro que a Alemanha, ela atacou muito, eu lembro dos ataques do Klinsmann, técnico alemão, só faltava entrar em campo a cada jogo perdido, a cada bola perdida, agora a cada gol perdido, a torcida alemã inflamando, só que a Itália aí foi Itália nesse jogo, né? Se defendeu bem, fechou bem a casinha e levou o jogo, né, na prorrogação, e quando já imaginavam-se que a parada ia se decidir nos pênaltis, mais uma decisão de pênaltis, né? A caminho da seleção italiana, né? Vinha assim desde a Copa de 90, né? Só em 2002 que a Itália não disputou uma disputa de pênaltis, né? Nas Copas. Só que aí o Fábio, lateral esquerdo, Fábio Grosso, né? Não Grosso de futebol, e Del Piero colocaram aí, fizeram os dois gols, e o segundo gol, como o Marcel disse, uma obra de arte, um primor, um contra-ataque mortal, mais do que mortal, que culminou num tapa com nojo do Del Piero, tirando o Lehmann e aí selando a classificação da Itália para a grande final da Copa do Mundo, aquela final improvável, né? Quem diria, mas a Itália sim chegou na final da Copa do Mundo e tirando os donos da casa, os alemães.
Além de donos da casa, eram os favoritos, né? A Alemanha, que começava todo o processo de revolução do seu futebol, como eu falei em 2002, no episódio passado sobre 2002, né? A Alemanha, depois de perder a final para o Brasil, reinventou todo o seu futebol desde a base, mudou coisa, comportamento da torcida no estádio, mudou tudo dentro do país em se tratando de futebol, e tinha ali no Klinsmann o início de uma revolução, né? Ele era visto como um revolucionário entre os técnicos alemães, por isso que ele foi o escolhido para comandar essa seleção da Alemanha, e ele tinha como auxiliar o hoje técnico da seleção, né? O Joachim Löw. Então foi basicamente ali que começou todo esse processo de revolução do futebol alemão, que também é até repetitivo, mas esse é outro assunto que a gente pode usar para podcast enquanto a gente estiver de quarentena, né? Mas a seleção da Alemanha, que começou ali em 2006 esse processo de renovação e foi eliminado justamente pelo time campeão do mundo, o time da Itália, Marcel.
Exato, foi eliminada pela Itália na semifinal, aquela Alemanha que, inclusive, quando foi campeã em 2014, aqui no Brasil, tinha grandes elementos ainda daquela seleção, que lá foi plantada aquela semente. A gente até usou esses termos também para falar da Espanha, né, de quando se plantou a semente de uma seleção, ou seja, Copa do Mundo, normalmente, a gente pega, se a gente pegar só o retrato daquele Mundial, a gente vai perder elementos significativos de todo um processo de criação, de formatação de um time que passa por maturação de decepções em Copas anteriores até você conseguir chegar naquele triunfo daquele ano. No caso da Itália, era uma final totalmente inesperada, contra uma França que também ninguém apostava muita coisa. É óbvio que se você olhar a seleção da França, você vinha ali talento como Henri, como Trezeguet, o Zidane, numa forma absurda. O Ribéry, que na época ainda era uma promessa, era um jogador ainda que estava um degrau um pouquinho abaixo dos demais. E, infelizmente, mais para frente, acabou nem se confirmando aquele baita jogador que ele imaginava. Sempre foi muito bom jogador, mas se esperava mais do Ribéry do que ele acabou sendo. Então acabou sendo uma final muito inesperada. A Itália passou pela Alemanha jogando como Itália, jogando de maneira reativa. A Alemanha teve talvez as principais chances de gol durante todos os 120 minutos. E faltando 3 minutinhos ali para acabar a prorrogação, um herói totalmente improvável. Dentre todos os jogadores que nós já mencionamos da Itália, no auge da sua forma, alguns até já acima da idade que se esperaria de um jogador jogar uma Copa do Mundo, eis que me surge Fábio Grosso numa jogada ajeitada pelo Pirlo. Ele pegou um chute com curva de pé esquerdo ali no canto direito do Lehmann, não deu chance para o Lehmann, saiu comemorando a lá Marco Tardelli de 1982, balançando a cabeça, falando no, 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 e ali a gente falou, putz, não deu para a Alemanha vai morrer na praia. E aí o contra-ataque final foi a pá de cal que a Alemanha não esperava, e a Itália foi muito mortal no contra-ataque. Foi um golaço, talvez, para mim, o principal jogo da Copa, o principal gol da Copa.
Ia falar a mesma coisa.
Foi o gol da Copa, para mim, foi aquele do Del Piero, que matou a seleção da Alemanha e levou a Itália para aquela final contra a França. A França viria a se classificar para a final no dia seguinte, na quarta-feira. A Itália se classificou uma terça, a França na quarta, contra talvez a sensação daquela Copa, que era Portugal.
Do Filipão.
Do Luiz Felipe Scolari, do Filipão. Portugal que voltou aos Mundiais em 2002, depois de 16 anos, que nunca se classificava desde 86. Jogou 2002, não passou da primeira fase, era o final de uma geração mais envelhecida. Para 2006 já tinha alguns outros elementos mais jovens, você tinha ali o Deco, você tinha o próprio Cristiano Ronaldo, que ainda não era uma sumidade, mas era um jogador muito promissor. Você tinha 21 anos, exato. Você tinha ali um Portugal que você fala assim, opa, aqui tem alguma coisa. E ainda no estilo Filipão, foi levando para frente. Teve jogos épicos, sim, contra a Holanda nas oitavas de final. Um jogo...
Batalha de Nuremberg.
A Batalha de Nuremberg, muito, muito violento, mas um jogo muito brigado, um espírito muito grande. Contra a Inglaterra, da mesma forma, nas quartas de final, que só foi definido nas penalidades, e teve como herói o próprio goleiro Ricardo, que já havia sido um herói durante a Euro, que foi disputada em Portugal mesmo em 2004.
Ô Marcelo,
a França... Diga.
E você lembra quem bateu o último pênalti de Portugal contra a Inglaterra?
CR7.
CR7. Foi o garoto, mesmo, né?
E sobrou, ele fazer...
sobrou no pé dele, né?
É, e quando ele, quando ele voltou para a Inglaterra, ele jogava no Manchester United, né? Ele voltou para a Inglaterra... torcida pegava no pé dele, não a do United, óbvio, né? Mas em todos os estádios que ele ia, ele era vaiado justamente por ter batido esse último pênalti. E pelas confusões que teve durante o jogo também,
Cristiano,
né?
Ronaldo, que foi apresentado no Manchester United junto com o Kleberson. E o Kleberson era a contratação da temporada.
A estrela.
Exatamente. A estrela. E ele foi apresentado junto. E quem diria, né? Quem... Futebol tem cada coisa sensacional.
É verdade.
Não que o Kleberson não tenha sido um grande jogador, mas óbvio que ele não chegou nem perto do nível que o Cristiano alcançou e continua jogando até hoje um nível altíssimo, Cristiano Ronaldo. França acabou eliminando Portugal por 1-0 no jogo de Munique, um joguinho ali mais, perto do que tinha sido a semifinal Itália-Alemanha, foi um joguinho mais fraco, levou a França para a decisão, a França meio naquele... no estilo anticlímax, né, que já tinha eliminado o Brasil, então todo mundo já olhava a França meio que... E eliminou o Brasil também. Óbvio, a seleção da França tinha muitos talentos. O Zidane contra o Brasil jogou muito futebol. Foi uma seleção que conseguiu a virada ainda contra a Espanha nas oitavas de final, mostrou um pouco de força, mas ainda assim era uma finalista que você não conseguia enxergar ali aquela tarimba, aquele espírito de campeão de uma Copa do Mundo. Era uma equipe que entre o título de 98 e essa Copa do Mundo de 2006, tinha tido também uma decepção muito grande em 2002, quando ela foi defender o seu título e acabou caindo na primeira fase, perdeu de Senegal na estreia, empatou com o Uruguai 0-0, acabou sendo eliminada pela Dinamarca, com o Zidane tentando jogar ali de maneira atabalhoada, já ainda estava contundido. A França, em 2006, conseguiu reagir e conseguiu chegar até a decisão com a Itália, naquele 9 de julho, no Olympia Stadium, em Berlim.
Então vamos falar dessa final, né? Uma final que o Marcel falou foi no dia 9, Itália e França, duas seleções que não tinham muita expectativa dentro da Copa do Mundo, talvez tirando a Alemanha e o Brasil, era a que tinha mais expectativa de se chegar à final da Copa do Mundo. Mas a Itália foi galgando, foi transformando esse time aí na escalação ideal que entrou em campo. Inclusive a escalação que entrou naquele jogo tinha o Camoranesi, tinha o Perrotta, que eu já falei, o Totti jogou na frente com o Luca Toni, tinha o Pirlo, que foi eleito o melhor jogador daquela final. O goleiro era o Buffon também, né? O Zambrotta, jogadores que ficaram marcados. E tinham também o Materazzi, que a gente vai falar um pouquinho, uma boa parte sobre ele, Bruno.
Guilherme, se você quiser rapidinho só no esquema do jogo, a equipe que entrou em campo na final era Buffon, Zambrotta, Cavaro, Materazzi, Grosso, meio campo com Gattuso e Pirlo, Camoranesi mais pelo lado direito, Perrotta pela esquerda, Totti e Toni.
Exatamente, escalação que foi campeã mundial contra uma França do Zidane, que teve o confronto com o Materazzi. E curiosamente, foram os dois jogadores que fizeram os gols do tempo normal. Como foi essa final em termos gerais? E para quem quer rever esse jogo, né, já fica a dica, o site da FIFA, o site não, o canal da FIFA no YouTube, FIFA TV, tem a reprise completa desse jogo, Itália e França, prorrogação e pênaltis, para você revisar, né? Relembrar ou assistir pela primeira vez, quem nunca assistiu, né, Bruno?
É verdade, né? Eu ia complementar essa escalação da Itália, mas aí o Marcel colocou muito bem esse time da Itália, né, da final da Copa do Mundo de 2006, e ainda entraram, né, no decorrer do jogo, Daniele De Rossi, o Iaquinta e o Del Piero, né? Saíram o Camoranesi, o Perrotta e o Totti, esse time da Itália campeão do mundo, né? Que fez o jogo lá do estádio do Olympiastadion em Berlim. Mas o jogo foi aquilo, era um clima de revanche por parte da Itália, principalmente, porque a Itália havia perdido a Euro de 2000 para a França, havia sido eliminada na Copa de 98 para a França também. Então a Itália vinha ali, chegamos até aqui. Tem ali, né, o esquema de que a gente falou no começo do podcast, de ganhar esse título, de trazer alegria aí para um povo tão sofrido da Itália, que vivia aqui as mínguas lá com esse escândalo da arbitragem, mas o jogo em si foi bom jogo, não foi aquele jogo monótono de final de Copa do Mundo. Logo no começo, né, menos de 10 minutos, já pênalti para a França, e aí o Zidane pega a bola e com uma frieza extrema, ele dá uma cavadinha, a bola ainda bate no travessão, não toca a rede, entra no gol, e aí a França sai na frente, né? Imaginaria-se que a Itália ia se retrancar ou ia se abater com gol, não. Aos que os 23, né? Aos 23 minutos, 19. O Pirlo, 19 minutos, né? O Pirlo cobrou o escanteio e o Materazzi de cabeça empatou, né? E essa igualdade seguiu até o final, levando o jogo para a prorrogação. Mas tanto as duas equipes tendo chances, né, de fazer o gol. Lembro que na prorrogação, né, antes da cabeçada, né, da fatídica cabeçada do Zidane em cima do Materazzi, né, não à toa, os homens gols da partida, teve uma jogada que o Zidane tabelou ali, abriu para o lateral, era o Sagnol? Sagnol, né, que era o lateral. E aí o Sagnol cruza, o Zidane testa firme e o Zidane faz uma excelente defesa, né? Magnífico. E logo depois, né, teve, né, a confusão, o Materazzi falando umas besteiras aí pro Zidane. O Zidane, no seu último ato, né, no futebol, né, não levou o desaforo para casa, deu a cabeçada, aquela. O Horácio Elizondo, né, que era o árbitro da partida, não viu, mas aí os seus auxiliares o delataram, e aí Zidane, melancolicamente, né, aquela cena dele descendo o vestiário e a trave e a taça ficando para trás, né? Mas aí, pênaltis, e aí nos pênaltis a Itália, né, começa aí a emoção e a Itália se fazendo campeão mundial.
Quem perde o pênalti da França é o Trezeguet, que jogava no futebol italiano também, jogava na Juventus na época.
Trezeguet jogava na Juventus.
Isso, acabou saindo depois também por conta do rebaixamento, mas era um jogador do futebol italiano, que naquela época acho que vivia um grande momento, né? Não é como hoje, que o campeonato italiano ainda passa por dificuldades. Toda geração italiana, né, de jogadores italianos, passa por dificuldades, tenta ser reerguida agora pelo Roberto Mancini, mas é assunto pro futuro. Ainda nessa final teve essa história da cabeçada do Materazzi, do Zidane no Materazzi, que até hoje a gente não sabe as exatas palavras que o jogador italiano falou para o craque francês, né? A foto que o Bruno falou da cena do Zidane descendo e a taça da Copa ficando para trás, acho que é uma das fotos da década de 2000 a 2010. Um fatídico, um fim trágico até para um grande jogador que foi o Zidane, o melhor jogador da Copa, foi eleito o melhor jogador da Copa, camisa 10 da França, tinha feito o gol, e talvez se não tivesse sido expulso, quem sabe não seria ele a bater o pênalti ao invés do Trezeguet. Essa história da cabeçada...
Guilherme.
Pode falar, Marcelo.
Não, só um detalhe que esse foi o detalhe final para a FIFA abolir a escolha do melhor do Mundial no dia anterior.
É, exatamente.
Porque em 2002 ela já havia escolhido
o Oliver
Kahn. Na final o Oliver Kahn falhou e ficou com aquela sensação de... aquele sorrisinho meio amarelo, né? 2006 foi a mesma coisa, mas em 2006, como que você dá de melhor do mundo para um cara que pode ter feito uma ótima Copa do Mundo, mas que na final faz o que ele fez? Então a FIFA mesmo falou assim: pô, a gente precisa parar com isso, a gente não pode dar esse tipo de prêmio com antecipação, precisa esperar a final acabar para a gente poder, sim, em si olhar todo o Mundial e aí sim definir como foi a decisão de melhor do Mundial, como aconteceu no Mundial seguinte, em 2010, depois da final, foi escolhido o Diego Forlán, do Uruguai, como melhor da Copa naquele momento.
É, o que não faria sentido nenhum, o que não fazia sentido nenhum, né? Escolher o melhor jogador antes do jogo mais importante da competição. Então ainda bem que a FIFA se tocou isso. Infelizmente precisou desse incidente entre Zidane e Materazzi. Até hoje a gente, como eu falei, não sabe as exatas palavras, mas parece que tem alguma coisa a ver com a história da irmã do Zidane, não é mesmo, Théo?
Sim, como você mesmo disse, a gente nunca teve acesso, e nunca vai ter, talvez, acesso a quais foram as reais palavras do Materazzi para ele, porque dentro de campo a gente sabe que muita coisa é falada, muita coisa fica ali, e a gente não vai saber exatamente com quais termos o Materazzi utilizou. O Materazzi, o Zidane jogava na Itália, jogou na Itália por muito tempo, antes daquele Mundial, jogou pela Juventus, inclusive, anos antes, então entendia um pouco de italiano e deve ter entendido de uma maneira muito ruim aquilo que o Materazzi falou para ter uma atitude tão intempestiva como ele teve. Assim, se o Materazzi teve a intenção de tirar o Zidane do seu eixo central daquela forma, ele conseguiu, e talvez um dos melhores jogadores em atividade naquele momento teve um final de carreira tão trágico, final porque ele simplesmente se aposentou após aquele dia em Berlim. Então ficou uma mancha mesmo no final, assim, para a França, mas sendo bem sincero, eu acredito que aquilo premiou talvez a seleção que merecia mais entre as duas ali a ser campeã do mundo. Tá? Eu acredito que a Itália, por todo o histórico, tudo que aconteceu em relação à Itália, se eu fosse um roteirista e eu tivesse que escolher um final para aquele filme, eu escolheria a Itália como campeã e não a França, que a França ainda, como eu mesmo disse anteriormente, eu senti um time meio sem sal, assim, em relação a...
Era frio o time francês, era um time frio, né?
Era um treinador que não se dava bem com a imprensa, o Domenech era um treinador que não tinha, ele era um pouco antipático, assim, então você já... A primeira imagem do time, que é o seu treinador, você já batia assim e falava assim, poxa, mas esse cara é chato, mas esse cara...
Tanto que em 2010 o Domenech é limado da seleção, né? Meio que exorcizado, né?
E foi mais, foi mais um vexame francês, que em três Copas conseguiu chegar à final em uma, mas foi eliminado na primeira fase de duas delas, que em 2010 aconteceu da mesma forma, a França eliminada na primeira fase. Então, a meu ver, ficou de ótimo tamanho e, como eu disse na semifinal, um herói improvável. Coube ao Fábio Grosso também bater o pênalti decisivo, o do 5-3, que deu o quarto título mundial para a Itália. Mundial tem disso, Copa do Mundo tem disso, heróis improváveis, favoritos que não desempenham. Então, aquela brincadeira nossa, entre nós, de fazer bolão antes do Mundial, que sempre vai acontecer, a gente vai continuar fazendo e vai continuar errando. Porque o Mundial completamente imprevisível. O 7-1 está aí para não deixar mentir. Quem um dia, acho que nenhum alemão mais fanático colocaria 7-1 Alemanha numa decisão de semifinal na casa do adversário. Ou seja, por isso que a Copa do Mundo é apaixonante. A gente tem esses elementos para vir e desmentir todas as teorias que os analistas, que os torcedores, os jornalistas tinham até o Mundial começar. A bola rolou, aí é durante aqueles 30 dias ali que a gente vai ver qual é a melhor seleção naqueles 30 dias, e não a melhor seleção do mundo. Naqueles 30 dias, a Itália foi melhor que os outros e mereceu o tetracampeonato.
Esse carinho pela seleção italiana, acho que partiu da maioria dos brasileiros também por conta de 98, né? A França fazendo 3-0 no Brasil, deixou aquele gostinho amargo na boca do brasileiro, de uma seleção que também era querida, né? Até lá a seleção tinha acabado de ser campeão mundial, seleção brasileira, e tomar o 3-0 da França colocou os franceses como se fossem os inimigos mortais. Tanto que a felicidade do povo brasileiro em 2002 com a França eliminada numa fase inicial da Copa do Mundo deixou essa impressão. Então acho que o carinho
é um
pela Itália, né?
E é um 3-0 que machucou depois do jogo talvez mais emblemático daquele Mundial também, que foi a semifinal com a Holanda.
Exatamente. Então acho que esse carinho com a Itália também é um pouco de... não gostar da França. Não é ódio, mas essa falta de carinho, esse desprezo pela França por conta dos 3-0 em 98.
E eu também só retomei o meu carinho pela França em 2018 ao eliminar a Argentina nas oitavas. Aí eu fui a Leblé até o fim.
E esse carinho da Itália, no meu caso, que eu vai não tenho da França, pela França eu tenho o contrário do carinho, né? Desde 98, daquela final que deixou traumatizado uma criança de 11 anos. Mas da Itália eu tenho aquele carinho afetivo das manhãs de domingo com Silvio Lancelotti, Silvio Luiz, das manhãs de domingo. E exatamente, que transmitia o campeonato italiano no começo da década de 90 no Show do Esporte, né?
Então, quando o jogo não estava muito bom, o Silvio já mandava aquela receita boa.
A pia, abriu o cardápio para ver qual pizza a nona ia fazer, a massa que a nona ia fazer. Então foi uma memória, eu com meus tios vendo, então uma memória bem afetiva que eu tenho. E era uma época que o carinho que você tinha da Itália não era de jogo. Hoje você vê Inter e Juventus, Juventus e Milan dos jogos grandes. Às vezes você abria a televisão, tava dando Vicenza e Bari, entendeu? Você ia lá e assistia o jogo, né? Então essa memória que eu tenho, esse carinho afetivo que eu tenho da Itália, né, do futebol italiano e consequentemente da seleção italiana vem desde essas manhãs ali, nos meados da década de 90.
A minha Cremonese nunca mais voltou.
Oi?
A minha Cremonese nunca mais voltou
para a Série A. Cremonese.
Revelando a idade de novo, Theo.
O Bruno tá escondendo a dele, porque ele falou que ele era uma criança de 11 anos em 98. Tá falando do seu filho, né, Bruno?
Não, 87. Em 98 eu tinha 11. Meu filho vai nascer em agosto.
E na década de 90 foi um ano muito bom pro futebol italiano como um todo, né? Era talvez a melhor liga de futebol do mundo. Tanto teve times históricos do Milan, a Juventus campeã da Champions em 96. Depois veio a Inter já no século seguinte, né? Em 2000, com esses títulos seguidos. E aí veio a decadência, mas também é assunto para outra história. Vamos falar dessa geração, então, no geral. Acho que a gente consegue colocar um top 3 aí de melhores jogadores, não só dessa Copa de 2006, mas dessa geração que foi de 2002, 2003 até a final dessa Copa. Vocês conseguem colocar um top 3 aí?
Vai dar briga, hein? Top 3 é difícil, hein?
Olha, vamos lá. Eu coloco como conjunto o goleiro Buffon, Del Piero e Francesco Totti.
Nessa ordem?
Não necessariamente nessa ordem, mas é o top 3 ali, entendeu? Vai numa ordem, vamos lá. Eu coloco Del Piero... É difícil, Guilherme, não faz pergunta difícil, cara. Os três são monstros, entendeu? Os três são de uma classe, do nível de importância que é difícil enumerar em primeiro, segundo e terceiro.
O Bruno ficou em cima do muro, Theo, e você?
Fiquei, murei, confesso.
Para vocês terem uma ideia de como essa geração era boa, eu só vou repetir um jogador que o Bruno colocou. Em ordem, 1, 2 e 3, eu diria Pirlo, eu diria Cannavaro e Buffon.
Muito bom. São vários nomes para a gente colocar, né? Eu acho que esses nomes aí a gente não pode deixar de lado, mas eu colocaria um top 3 diferente usando esses 6 jogadores que vocês colocaram. Para mim, acho que o terceiro... Não por ser menos importante, mas porque teve uma menor participação na Copa do Mundo, né? Era um 12º jogador, era um jogador que eu gostava muito. O pessoal da minha época também gostava bastante de jogar com ele no videogame, batia bem falta, né? No Winning Eleven. Então o Del Piero acho que é uma grande referência dessa geração italiana. Em segundo, o Cannavaro, por ter ganho o prêmio de melhor do mundo, e realmente foi um grande ano dele. Com a Juventus foi campeão, apesar da manipulação de resultados, mas foi um grande ano para ele, uma grande Copa do Mundo também do Cannavaro, que depois foi para o Real Madrid como o melhor zagueiro do mundo. E em primeiro, é mais por gosto pessoal, mas porque também fez uma Copa e uma campanha de eliminatórias assim quase que perfeita e sempre jogou com muita classe, né? A gente lembra que ele se aposentou, infelizmente, sem ganhar uma Champions League com a Juventus, né? Ganhou com o Milan, mas acho que para mim esse pódio aí, esse topo do pódio fica com o Pirlo, que atingiu, que estava no seu auge justamente nessa Copa de 2006, e acho que também é um jogador pouco valorizado por tudo que ele fez, né? Um volante que não tinha muito destaque, não fazia muitos gols, mas também batia muito bem falta e era o principal organizador de jogadas do Milan, começando de trás, e dessa seleção italiana, que se a gente olhar o meio de campo do time da Itália que foi campeão, Camoranesi, Perrotta e Gattuso, nenhum deles era um armador. Então o Pirlo tinha que fazer essa função de saída de bola e de armador de jogo também. Então, para mim, ele é o principal ícone dessa geração campeã.
É, eu diria ainda que se tivesse uma pelada, e aí você tem, eu e o Guilherme, cada um num time, tem lá Pirlo e tem Zidane, cara, escolhe o melhor, me dá o pior, não tem problema nenhum.
Ah, aí também não, né? Aí é difícil escolher, hein? É muito difícil escolher também.
Aí eu não fico no muro, não, aí eu vou de Zizou. Desculpa, Pirlo, mas aí eu vou de Zizou.
Muito bem, muito bem.
Zizou foi um baita jogador. Nessa Copa também, se não fosse essa mancha, teria sido exemplar pelo que ele fez contra a Espanha, pelo que ele fez contra o Brasil, fez o gol contra Portugal, se eu não estiver enganado, fez o gol contra Portugal na semifinal, e aí teve esse triste episódio, depois de ter feito o gol da França na final, teve esse triste episódio com o Materazzi, e que culminou na sua expulsão.
Eu gosto muito do Zidane também, mas o Pirlo tem um carinho ainda mais especial por tudo que ele representou na história do Milan, da Juventus e da seleção italiana. Bom, é isso, falamos bastante aqui da seleção italiana, dissecamos toda essa campanha da Itália para ser tetracampeão mundial. E vai ficando por aqui o nosso podcast, o nosso debate online. A gente vai voltar na semana que vem, claro, com mais uma seleção histórica, inclusive nas redes sociais da Rádio Futebol Online a gente vai fazer votação para qual seleção você, ouvinte, vai querer que a gente fale, né? A gente ainda tem algumas opções, nossa memória não vai tão longe, mas a gente vai fazer um esforcinho para trazer essa história de você que ouviu e quer relembrar essas histórias de Copas do Mundo, ou que ainda não sabe o que aconteceu, né? Você que é da geração nova, da geração Z, não é tão velho quanto o Theo ou o Bruno, mas que quer saber das histórias das Copas do Mundo mais antigas. Certinho, galera? Muito obrigado pela participação, Theo, Bruno. A gente volta na próxima semana com mais um debate online. E continuem em casa, porque a quarentena ainda está em vigência. Guilherme, o vírus ainda não acabou. Theo Martino, seu adeus.
Meu adeus, só com uma última informaçãozinha, com todo esse problema que nós todos estamos vivendo do coronavírus, os campeões mundiais da Itália em 2006, eles se reuniram para angariar fundos em prol de todo o problema que a Itália tem vivido. Isso no meio de março eles se reuniram e começaram a angariar fundos que seriam revertidos em hospitais, que seriam invertidos em mantimentos para todas as famílias afetadas com esse vírus na Itália, que foi uma tragédia muito grande para o povo italiano. Então aí fica aí como minha última lembrança, aí uma salva de palmas para todos esses campeões aí, que foram ainda mais campeões por causa desse gesto. E foi para mim um grande prazer participar mais uma vez do nosso podcast falando dessa seleção brilhante que foi a Itália em 2006. Um grande abraço.
Um grande abraço. A Itália que foi um dos países, foi talvez o país mais prejudicado com essa questão do coronavírus, não é mesmo? E seu adeus, Bruno.
Meu adeus, muito bom falar dessa seleção da Itália, né? Que depois de 2006, depois desse título, as duas seguintes Copas do Mundo da Itália não foram boas, né? Foi eliminada em primeira fase em 2010 e também em 2014 aqui no Brasil, e em 2018 nem foi para a Rússia. Mas é sempre bom relembrar grandes times, grandes façanhas, no caso dessa Itália foi uma façanha, foi uma superação, então foi muito bom. Um grande abraço aos ouvintes que escutaram esse debate online e também aos amigos Guilherme e Marcel que me fizeram companhia.
Então é isso, obrigado a todos os ouvintes. A gente volta semana que vem com provavelmente mais um assunto histórico, já que a quarentena ainda vai durar mais um tempo. Então, só para relembrar, lógico, fique em casa, lave as mãos, não espalhe o vírus, espalhe informação. Grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Tchau, tchau.
Oferecimento de Ruby Travel, de Primeira Bar, TI Personal e Cross Life Vila Osasco.